está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast.
Olá, estamos aí, nossa vez. Chegou nosso dia do mês, o Local dela está de volta. E eu tô feliz demais de estar aqui, que eu não sei qual foi a última vez que eu apareci aqui. Quer dizer, nesse
que
formato.
Que saudade, eu nunca Nath!
Ainda. É a estreia nesse formato aqui ao vivo. Que saudade, amiga. Você tá bem?
Tô bem, tô bem. Muito louca nessa pandemia sem fim, mas levando, aprendendo, oscilando. Vamos lá, vamos lá. Muito bom. É isso.
Muito bom, você trouxe uma convidada hoje super especial, né, sua cunhadinha. Sim. Andressa.
Oi, Andressa, gente. Minha cunhada, minha amiga, se apresenta aí, Andressa.
Oi, gente, eu sou a Andressa, né, sou psicóloga, tô conhecendo a Nath agora, né, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você, e é muito gratificante e um prazer enorme dividir esse espaço com a Flá, né, que a gente vem conversando já de diversas formas, e agora vamos conversar aqui ao vivo um pouquinho.
Muito bom, se você está chegando por aqui, está meio perdido ainda sobre o tema, hoje a gente vai falar sobre a série favorita. Eu acho que depois de Friends, assim, é a série mais querida do momento, né, que está conquistando o coração de muita gente aí há um tempinho já, e na pandemia eu acho que isso aflorou ainda mais, que é o This Is Us. Então, se você não assistiu, já fica aqui a recomendação. Você precisa assistir essa série. This Is Us é uma série americana da Fox Premium, que está disponível na Amazon Prime. E é, assim, uma série que eu tenho certeza que vai te deixar diferente, refletindo sobre família, sobre sua criação, sobre a família que você quer construir, a família que você está construindo e a sua de base, né? Então, e se você já assiste, se você é fã de carteirinha que nem a gente, fica aí que a gente vai ter um papo entre amigas aqui, papo leve, né, tema leve, descontraído, porque no momento de pandemia a gente precisa também de temas
assim, né? Gente, só para vocês entenderem...
A gente precisa relaxar.
Sim,
né? Exato. É como se a gente estivesse no happy hour aqui. Só falta os Beauty Nights. Mas aí a gente...
Poderia, né? Poderia ficar aí pro pessoal da Glocal mandar pra gente. Eu aceito, viu?
Eu acho. Quem tá fazendo o programa deveria receber um kit em casa pra, né, curtir esse momento assim de conversa.
Gente, só pra vocês entenderem o nível, assim, do quanto a gente gosta e se identifica com a série, quanto que a gente é fã mesmo... eu, a Andressa, a gente tem um grupo para conversar com, tem, né, o pessoal da família, que é um grupo, o nome do grupo é This Is Us, e a gente é só para conversar sobre a série, o que mexeu com você, o que você achou lindo, o que você achou daquele episódio, tal, tal, tal. E é muito interessante, eu acho que assim, vale a pena assistir. Ou você vai economizar muito em terapia, ou você vai gastar muito mais, porque você vai precisar de terapia. Mas não tem como não assistir essa série. E assim, ao mesmo tempo que a gente relaxa e curte, a gente reflete muita coisa, assim. Eu fico lembrando dos episódios que eu assisti com o Gustavo, e a gente, assim, lembrava de coisas, depois conversava sobre infância, ou um apertava a mão do outro e falava, meu, a gente tá aqui, tá difícil, é difícil criar filho, é difícil estar junto, mas a gente apertava a mão e a gente quer continuar tentando, sabe? A gente quer estar junto. Então, eu acho que fica o encorajamento.
É uma fantástica, né, gente? Tão incrível. Eu maratonei as duas primeiras temporadas muito rápido. E teve na terceira, quando eu fui assistindo, ainda não tinha saído na Amazon, né? Então, fui assistindo por outros meios. E
aquela agonia.
Primeiro que agonia, segundo que eu comecei a assistir em inglês. Porque não tinha tradução, e eu só conseguia acessar dos Estados Unidos. Aí eu, que nem uma maluca, tentando treinar meu inglês, assistindo a série, e aí eu falei, meu Deus, agora que assistiu na Amazon, eu assisti de novo a terceira, só para ter certeza se eu não tinha perdido nada, né, se tinha realmente processado os episódios. Mas é uma série que vale muito a pena, eu incentivo todo mundo a assistir, até no meu Instagram tem lá, dicas, assista essa série, porque é a melhor.
E quando o psicólogo dá dica, né, gente? É porque o negócio realmente funciona.
Sim, e uma coisa muito legal que a Andressa lembrou... é que, assim, tem várias igrejas, né? Meio que, assim, comum, assim, que maio é o mês da família, né? Então, vamos orar pelas famílias, vamos falar sobre família e tal. E eu acho que esse é um jeito muito especial da gente refletir, seja, assim, qual que é o contexto que cada um tenha vindo de família. A série provoca isso, né? Da gente poder conversar sobre as nossas realidades familiares, as nossas dores, mas também os nossos sonhos, o que a gente gostaria de mudar, de fazer diferente, né? Então, vamos falar sobre família isso, hoje.
Flá, eu acho esse ponto aí que você falou, pra mim, é uma das coisas que mais me encanta na série. Todo fim de episódio, além de eu chorar em quase todos, tem muito raro... um episódio que eu não tenha chorado, assim, sabe? Olha. Ter mexido comigo. E em quase todos eu acabo ele querendo ser uma pessoa melhor. Sabe, assim, não tô romantizando, não, mas assim, me faz realmente pensar que, né, poxa vida, sempre tem um pouco mais pra dar, sempre tem um jeito melhor de fazer aquilo que a gente já faz, né? E eu acho que o Jack, a figura do Jack é muito emblemática nisso, né? Um pai, assim, muito imperfeito, né, que deixa várias marcas ali na criação dos filhos de uma forma que faz parecer que foi perfeito, né? E eu acho isso incrível, assim, o tanto que a figura dele representa o desafio de criar filhos, assim, o tanto que ele erra, mas tentando acertar, e no fundo é o que a gente faz também, né? E as marcas que ele deixa ali naqueles filmes já adultos são, né, eternas, são lembranças, assim, muito vivas, e eu acho que isso traz isso na gente também, né? Sempre que eu assisto alguma coisa dessa parte, assim, né, que traz um passado, um flash, alguma coisa que ele fez lá atrás que gerou um reflexo lá no futuro, sempre me faz refletir sobre, né, quais foram as coisas que meu pai deixou em mim que ainda estão reverberando, ou que em determinadas situações elas aparecem, elas florescem, né? Tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Uhum. Então eu acho, pra mim, assim, ele é a estrela pra mim do seriado. Eu não sei como que vocês veem, mas a série é muito ele, assim.
Então vamos falar do Jack. É um seriado de família, a gente vai pincelar um pouquinho os personagens, o contexto familiar, mas vamos começar pelo Jack, que é maravilhoso. A gente fica assim, primeira temporada, a gente tá assim, meu Deus, que homem, que maravilhoso que é esse, eu preciso treinar meu marido, igual o vídeo lá que a gente viu, eu preciso formatar meu marido para ele ficar desse jeito, né?
Exatamente.
Mas assim, e aí de repente, com spoiler, tá, gente, com toda a liberdade, verdade, spoiler aqui, porque a gente tá
isso é um
batendo
ponto,
papo,
é difícil,
ok?
Difícil fazer um programa sobre uma série,
e aí
tem spoiler, né?
Sim.
Quase
e esse cara, de repente, começa a mostrar que ele é normal. Ele é normal, ele tem as lutas dele com alcoolismo, com se cobrar demais, né? E aí, eu queria ouvir a Andressa um pouco, como que ela vê o Jack, que a gente tava... Tá, né?
Eu vejo o Jack como a figura perfeita, né? Ele tem esse papel para os filhos, e ao mesmo tempo, até teve uma das discussões que eu fiquei pensando, eu acho que quando assisti a quarta temporada, mas eu não vou lembrar da cena certinha, mas ele mostra também esse lado da imperfeição para os filhos, né? Porque assim, é muito difícil para os pais, eu não sei se os pais mais jovens é diferente, mas os pais mais antigos era muito difícil ele aceitar, assumir que ele tinha um erro. É difícil, gente, é difícil para qualquer pessoa assumir que tem um erro. E o Jack, ele tenta, ele passa essa força do pai que cuida, do pai acolhedor, do que está sempre ali, do pai amigo, né? Nas mais diversas formas com os filhos. E também ele mostra que ele não é perfeito. Né, que ele tem os dias de cansaço, né, tem um aniversário de casamento dele e da Rebecca, que os filhos ficam indignados, meu Deus, como que eles não vão... Então, eles estavam cansados, né? Chegou no fim de um dia que não estava ali naquele clima, naquela situação, ele mostra as imperfeições. Então, Eu acho que ele é o centro mesmo da série, porque ele é a figura que vai para o futuro sem estar no futuro, né? Então, para mim, ele é a chave de todo o seriado. E eu acho muito legal o que a Nath falou, porque eu acho que faz essa reflexão. O que nossos pais estão deixando em nós, de bons e de ruins, e o que nós vamos deixar para os filhos de bons e de ruins, né? Como que essa pessoa... Porque nós, como pessoas, sempre vamos lembrar dos nossos pais, né? Sobre as coisas que nós vivenciamos com eles, né?
Sim, com certeza. Acho que a Flávia caiu, né?
Então, acho que ela ficou travada.
Daqui a pouco ela volta. Mas eu acho isso assim mesmo, né? Que ele tem esse papel, assim, da âncora da família, né? E é muito interessante também como que a série aborda vários assuntos difíceis, né, quando a gente está falando de família. Então você tem desde adoção, racismo, gordofobia, homossexualidade, que é, né, a filha lá que se descobre, desemprego. Aí eles trazem a quinta temporada já na pandemia, totalmente contextualizada, com pessoal de máscara, com distanciamento, com vacina, com desemprego, né? E eu acho isso muito genial, né? Eles conseguiram, acho que, se superar. A gente já estava na quarta temporada apaixonado. Quando veio a quinta, que é essa agora que está terminando agora, né? Vai ter o último capítulo na semana que vem. Eles já trazem isso para a nossa realidade. Fica tão mais... Parece que eles sabem exatamente traduzir o que está passando, né, na vida de tantas famílias e com toda essa história da pandemia. Então, assim, eu acho que o roteirista ali, hoje roteiristas, né, com certeza tem mais de um, são geniais, né? Cada amarração de futuro que eles conseguem fazer o tempo todo, né, de passado, presente, futuro, que é um negócio assim que não tem em outra série. Eu acho isso muito, muito especial, muito bem feito, muito bem construído. E narrativas que, por mais que a gente pense, na minha família não teve adoção, na minha família não teve um racismo, na minha família não tem gordofobia, mas ainda assim, as histórias do cotidiano são tão corriqueiras, né? São tão reais que falam com a gente da mesma forma, né? É uma coisa quase que transcultural, assim, porque... Né, uma família americana que está lá e tudo mais, em outra época, mas os dilemas são os mesmos, né? E eu acho, assim, todo mundo tem seu personagem favorito, né? Eu vou guardar para falar quem é o meu. acho que depois é legal também vocês compartilharem quem que é o de vocês. Quem que a gente se identifica, quem que a gente queria ser, quem que a gente acha que tá muito errado, né? Tem isso também, a gente olha e fica com raiva de alguns, né?
Eu tive momentos assim, sabe, Nath? Tem a primeira temporada, não tenho raiva desse. Mas na terceira, eu falo, meu Deus, já tô com raiva desse personagem. Oi, Flá!
Voltou?
Oi, gente! Tomei um tombo terrível, não acredito. A gente treina, a gente testa a internet o dia inteiro pra na hora da besteira.
A gente estava falando
celular, agora vai certo.
A Andressa estava falando que varia, né? De essa afinidade, esse gosto maior por alguns personagens. Ela falou que para ela tá variando de temporada para temporada.
Eu acho que nessa questão da conexão de passado, presente e futuro, primeiro, eles realmente foram geniais, né, gente? Porque eles tinham que criar toda a situação para depois fazer. Eu não sei aonde que eu li, ou se foi no nosso grupo que a gente comentou, que o seriado era para ser um filme, na verdade, né? Ele não era para se estender como seriado, This Is Us, era para ser só um filme. E ele ia ter essa questão de passado, presente e futuro, mas era um filme. E aí eles foram se estendendo e cresceu a produção, né? E pensando hoje para vir para cá, eu falei, meu Deus, mas tem tanto assunto para falar lá dentro, porque é justamente isso, traz sobre perdas, o luto, traz sobre temáticas muito evidentes na nossa sociedade, né, e fala desse cotidiano familiar, né. Então, assim, ao longo das temporadas, fui mudando. Eu amava um personagem, de repente falava, nossa, cara, olha o que ele tá pisando na bola. Assim, né, é a vida, a gente tá bem uma hora, pisa na bola em outro e acontece, né.
É, É bem isso.
E não tem como a gente não se identificar com um personagem ou com períodos, momentos de vida, né? Ou com medos de alguns personagens, assim. Então é muito interessante. Ou a gente se vê o irmão, eu falo, cara, meu irmão é completamente esse aqui. Não, a minha irmã, meu Deus, olha isso, meu pai também faz isso, minha mãe também faz isso. E a gente poder rir disso também, né? A gente falou do quanto que o seriado produz o choro, porque é emocionante, mas a gente poder olhar para a nossa história também com mais bondade, sabe? De olhar e falar assim, cara, tá todo mundo tentando, tá todo mundo, olha que besteira, olha que momento exagerado até, né? Para algumas situações eu acho interessante isso assim também.
Ô Flá, você como mãe, o que, que você acha da Rebeca?
Eu gosto muito. Eu adoro a Rebeca, eu adoro. O Gus acha que ela fica muito numa pose de... Ai, eu sei sempre o que eu estou fazendo, pessoal, eu faço o meu melhor. Mas não, eu adoro. É, eu acho que ela, com a criação que ela teve, né? O que aparece, assim, do contexto familiar de onde ela veio, assim, de tanta rigidez também. Eu acho que ela entra pra fazer acontecer uma família diferente. Vamos morar num muquifinho, num apartamento pequeno, vamos tentar, ok, vamos lá, vamos criar esses filhos. E eu acho que essa disposição de tentar, sabe, de não quer dizer que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu acho legal, eu gosto, assim. Eu
concordo um pouco com o Gus.
Eu tô numa fase de mãe, pensando aí, né, domingo, dia das mães. Você tem um pouco pé atrás? Eu gosto de uma figura de mãe que não se basta, sabe? Que fica assim, cara, eu tava tentando. Eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho um controle da situação.
Eu não sei se é porque quando a gente assiste também, psicóloga pode...
Qual seu pé atrás?
Não, eu fico com um pouco de raiva. Às vezes falo assim, cara, ela tem um marido tão perfeito, um pai tão incrível. Meu Deus do céu, ela não valoriza, ela não... Ai, por que ela também não se esforça que nem ele? Por que ela também não é maravilhosa que nem ele? Sabe, assim, meio, eu não sei explicar, é uma coisa meio, talvez de competição de mulheres, sabe? Talvez eu olhe para aquele casamento, para aquela relação, e acho tão desequilibrado, acho ele tão, ai, não posso falar um palavrão, né, mas acho ele tão, e ela não,
pega
entendeu?
Tanto, né?
É, sabe, assim, parece que ela não tá na mesma pegada que ele. E aí eu fico, podia ser uma pessoa mais, né?
E aí, ao mesmo tempo, um negócio assim do Jack, que ele é, a cura dele é construída para ser amada, né, endeusada. E aí, e ele endeusa a Rebeca, assim, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é a garota, ela é nunca mais uma garota que nem essa, ela tá... De alguma maneira, ela fica num Olimpo, assim, de mulher. Tá? Ele põe ela nesse lugar. Tanto que a Kate, que é a filha, que tem a obesidade mórbida, que canta, que quando ela quer... Aí a mãe, eu vejo as cenas, assim, da Rebeca tentando... Ai, filha, deixa eu ver você cantar. E a menina fecha a porta nela. Ou ela... A blusa, poxa, minha mãe usa P. Olha o tamanho da blusa da minha mãe. Só que ela não fez nada, né? ela só usa pé, assim, não é uma coisa tipo, olha aqui, filha, você tem que ser magra, você tem que ser não sei o quê. E eu vejo assim, quem pôs a Rebeca nesse Olimpo? Não foi o contexto familiar? Não foi uma dinâmica familiar que, de alguma maneira, eles estão uma família muito junta, muito unida, muito lindo ninho, vamos juntos, Big Three, todos nós, mas ao mesmo tempo, uma família que em algum momento... Se afasta, sabe aquela coisa da relação simbiótica? Tipo, a gente tá junto, mas a gente se repulsa. Bem, pessoal, estamos aqui. Mas ao mesmo tempo, tem uma luta interna ali de cada um que a gente se repulsa. A gente se afasta, a gente fica, putz, que droga, toda vez. A minha luta familiar, porque é uma luta nossa. E é uma luta da nossa carne, sabe? Assim, aí a gente sempre foi muito comparada. Sempre, mas tá, fulana é mais bonita, fulana é mais inteligente, fulana é mais alta, fulana cozinha bem, fulana fala bem, fulana não sei o que, fulana. E um dia a gente tava no metrô em São Paulo, e a gente parou assim, deu estalo e falou assim, porque... E aí alguém falou, perguntou, vocês são gêmeas? Vocês são gêmeas? Que sempre as pessoas perguntam. E a gente falou assim, sabe por que a gente sempre... A gente gosta tanto disso? Porque a gente não gosta de ser comparada. A gente gosta do que nos une, do que nos aproxima, e não do que põe a gente em competição. Então a gente gosta quando alguém pergunta se nós somos gêmeas. Que a gente gosta de estar perto. Então tem uma luta, tem uma competição, mas tem esse gostosinho de, tipo, cara, o que une a gente? Uhum. E eu acho que na nossa vida de família, de igreja, de amizade, seja lá do que for, no ambiente de relacionamento que for, a gente tem essa luta de uma disputinha, mas o que a gente quer e o que a gente anseia é ser um. Sabe? Eu acho que o seriado costura isso de um jeito tão bonito, que vai e volta, mostra o conflito, mas mostra o abraço, mostra o afeto, mostra a brincadeira, uma piadinha interna, que é só daquela família, que ninguém entende. Por que que é legal aquele chapéu maluco, daquele jeito? Então, eu acho que a gente anseia por se unir para sempre, de alguma maneira, assim, sabe?
E isso é muito celebrado, eu acho, na série, pelo fato de eles serem gêmeos, né? Terem nascido os três no mesmo dia... Mesmo o adotivo, né? E eles, né, querem passar o aniversário sempre juntos, e eles têm ação de graça, que é o momento que eles têm que estar junto, né? E eu acho muito emocionante, assim, ver isso no futuro, né? Quando a mãe já começa a adoecer, e aí aquelas preocupações que mudam ao longo da vida, né? E a gente que, na série, que fica indo e voltando, é como se a gente pudesse acompanhar tudo, né? Desde a criação da Rebecca e do Jack, até né, ela já ficando doente na terceira idade, tendo que ser cuidada pelos filhos. Então, isso é muito especial, né? Ver esse ciclo da vida, né? De uma forma... geracional passando, e a gente fica se colocando nesse lugar, né? Eu lembro de um episódio que me marcou demais, eu acho que é o final da quarta temporada, quando ela começa a descobrir que ela, né, a doença dela e tal, daí ela fala, eu sei que eu aceito lidar com todos os meus erros, da mãe que eu tentei ser, de tudo que eu tentei fazer e eu não consegui, isso faz parte da vida e eu vou aprender a lidar. Agora, o que eu não consigo lidar é com o fato de que eu estou perdendo as memórias, né? Isso, é, uma, uhum. isso é como se fosse a morte, né? O que vale uma mãe chegar na terceira idade sem as memórias, né? Sem tudo aquilo que a gente... É muito desesperador pensar nisso, né? Eu penso pensando nisso, mãe de filho pequeno, né? Tanto trabalho, tanta dedicação, é tanta vontade de acertar, é tanta vontade de viver tanto a ponto de ver todas as fases da vida dos meus filhos até o fim, assim. E aí você chega lá nesse fim, você não conseguir celebrar, você não conseguir estar ali inteira, porque você não tem mais aquela memória. É desesperador, é assim, é de tirar o ar, né?
Isso mexe muito comigo, sabe, Nath? Porque a família do meu pai tem histórica de Alzheimer, né? A minha bisavó tem, a minha avó tem, né? A gente até quer fazer todo um mapeamento genético para saber o quanto isso influencia. Mas o que eu acho é justamente esse ponto de você perder as experiências, né? É. E a Rebecca, no final, quando... Na verdade, para mim, a Rebecca, ela se torna uma personagem, assim, sensacional quando chega, ela vai, que a Kate vai engravidar. Para mim,
sim.
A cenário dela muda.
Eu acho que ela mudou ali também. Eu também senti que ela mudou.
Porque eu tenho a mesma percepção sua e do Gus, eu fico com um pé atrás. Mas eu acho que é por essa percepção que a Flá falou, que ele coloca ela no super topo. E aí ela... também se apropria disso e parece que ela não fica sensível a algumas coisas dos filhos, como o Jack fica. Eu acho que essa é a nossa briga com ela, sabe?
Ele elevou, né, a régua, não é uma questão que ela é ruim, né?
Exato.
É só porque ele quer fazer tudo muito especial. Ele é aquele cara que decidiu marcar a vida dos filhos. Ele não é só um pai presente, ele não é só um pai legal. Ele é um cara que decidiu gastar toda a energia da vida dele para fazer a criação daqueles filhos, a coisa mais especial do mundo. Então, tudo que ele faz com o menor que seja é demais, assim, né?
E aí, vamos para mais um spoiler precioso. E aí, esses filhos crescem com esse caminhão de chumbo nas costas, que eu tenho que ser esse pai maravilhoso. Nossa, me dá até um aperto só de pensar. Porque assim, eles ele se esforça tanto para ser esse cara maravilhoso, e ele é esse cara maravilhoso, só que o peso que isso tem é surreal, é sufocante. E os filhos não estão vendo, por exemplo, a questão deles discutirem, né? A primeira discussão que aparece no seriado do Randall, ver os pais discutindo, ele é adolescente, quase saindo de casa. Então, assim, meus pais não discutem, meus pais são maravilhosos, o casamento dos meus pais é maravilhoso, meu pai é o cara. E aí a gente vê o esforço dele sofrendo por... E aí tem a cena, né?
Com vários relacionamentos que não deram certo, né? Até ele conseguir achar...
Muito pesado. E aí tem uma cena do Kevin sonhando, não sei se a Andressa chegou a ver, do Kevin sonhando, e aí o Jack aparece para ele no sonho e fala: você não precisa carregar esse peso de tentar ser como eu. Porque assim, é uma dor, e eu acho que é uma dor que a gente não precisa ter, essa dor da perfeição, sabe? A dor da perfeição, ela maltrata a gente, e ela maltrata quem tá em volta, porque assim, o que, que eu tô ensinando pros meus filhos, sabe? Ah, minha mãe vive flutuando pela casa, cantando, sorridente e feliz. E ela se esforça pela gente o máximo que ela pode. Cara, então assim, não é... Já teve um só que entregou a vida dele, um só que é perfeito, Jesus, acabou, a gente não precisa... Então eu acho, e aí assim, amo o Jack, adoro o Jack, mas eu acho que ele poderia, assim, vulnerabilidade, Jack, Benny Brown, sabe?
Tanto que se a gente for parar pra pensar, a morte dele foi o reflexo disso, né?
Gente, Jack morre. Quem não assistiu, sinto muito.
É isso,
vai lá.
Gente, Jack morre.
Não tem problema, porque.
Detalhes de como.
No terceiro episódio você já vai saber que ele morre. E o Marcos falou isso numa pregação, eu achei maravilhoso. Que assim, a estrutura do roteiro, a gente já sabe o final. Que é que nem a Bíblia. A gente já sabe que Jesus vai voltar, fazer novos céus e nova terra, o reino dele aqui, vai mandar em tudo, e Jesus é maravilhoso, e acabou. Só que a gente quer... A gente não sabe como, e a gente quer fazer parte desse processo. Seria exatamente a mesma coisa. Gente, o Jack morre, é isso, lide com isso.
Mas não é fácil, né? Parece que desmorona a casa. Fala, cara, agora tá na adolescência ainda, por que que ele morreu? E uma bobeira,
né?
É o que a Flávia falou: essa necessidade da perfeição acabou levando ele, né? Ele não mediu esforço pra nada, né? Então.
Gente, eu acho isso muito incrível, porque olha só, o Jack, ele quer ser o perfeito, mas por que que vem disso dele? Porque ele teve uma família totalmente destruída, onde o pai não dava atenção pra esposa, onde ele tinha que cuidar do irmão, então ele traz todo esse peso pra ele, né? Então isso também é pesado para ele, acho que é por isso que ele coloca a Rebecca tão alto, né? Porque ele viu a mãe dele sendo subjugada, vendo ela sumir de cena. Então ele traz isso da história dele pro casamento, pra criação
de filhos. Como botar uma mulher com respeito, né?
Exato, por isso que ele faz isso tão forte. E aí vamos, né? Então beleza, a história dele, chega ele aqui. Aí ele é o pai, né? E aí os filhos vão... Não, o meu pai tem um casamento perfeito. E os três filhos levam isso pro casamento. O Randall cobra a Beth dessa forma, dessa perfeição, de ser como a mãe, de ser como o pai dele. A Kate cobra o Toby disso também. Né? E ela quer que ele participe da vida do filho e tem outro spoiler, né?
O Toby é maravilhoso, né?
Ele é maravilhoso. Ele é incrível.
E o Kevin, gente, a vez que ele tá lá no encontro romântico que ele quer decidir, ele espera ter a mesma coisa que os pais. Olha que peso que traz pra vida dele. Dele não achar a pessoa perfeita, dele ter os relacionamentos fracassados e ele se cobrar por isso. Não, porque não foi a história dos meus pais. Isso é um peso muito grande.
Sim.
Né? Então, assim, é muito legal como a série trabalha isso pra gente pensar sobre isso mesmo. O que, que eu tô trazendo dos meus pais me cobrando de uma coisa que não é minha, né? Ou então, o que, que eu tô deixando pros meus filhos a estátua da perfeição, aquela pessoa que faz tudo, e não mostra os meus erros. Eu sou uma pessoa que erra também, e ele tem que aprender sobre isso.
O que traz é os nossos pais pra gente, né? A questão é o que a gente vai trazer, né? E aí precisa de um processo de consciência mesmo, né? O que a gente vai colocar pra dentro da nossa vida, o que a gente, ok, isso eu deixo, isso eu vou deixar passar, né?
É, mas eu acho que mesmo, assim, eu acho que no caso da série, sim, eles têm essa dificuldade com a vulnerabilidade, né? Tem uma preferência pela perfeição, mas eu acho que em determinado período da nossa vida, a gente constrói, a gente olha para os nossos pais dessa forma, né? Até uma certa idade, sim, a gente acha que eles realmente não erram, que eles são perfeitos. Eu lembro de perguntar, tirar dúvida de lição, da escola, de coisa que eu tinha para... E eles sempre sabiam a resposta de tudo. E aí chega uma fase que isso para de acontecer, né? Que você vai perguntar alguma coisa, seja da escola, seja da vida, seja da Bíblia, da, né? De Deus, de coisas da vida, que você começa a deixar eles sem respostas. E aí eu acho que a gente começa a desconstruir essa imagem que, nossa, meus pais sabem tudo e fazem tudo perfeito e sabem tudo que estão fazendo, né? Então eu acho que é um pouco natural essa decepção que a gente tem ao longo da vida, conforme vai crescendo, né? Com os nossos pais, mesmo que tentando ou não fazer perfeito. Eu acho que é um processo bem natural da vida.
Queria falar um pouquinho sobre a vida que acontece no cotidiano. A Cláudia, lá da comunidade da Vila, mandou um áudio falando do que mais marcou. Se o Ed conseguir colocar aí pra gente agora,
legal.
Eu achei que ela deu um exemplo tão especial.
Olha, This Is Us é um seriado que tem um vai e vem no tempo, passado, presente, futuro, de uma família comum. A dinâmica entre eles reflete o meu vai e vem de pensamentos quando eu viajo pela minha vida em família. O Jack e a Rebeca, eles têm total cumplicidade e representam a possibilidade de criar os filhos com muito amor, mesmo no meio de diversos desafios, né? Me marcou uma cena da viagem deles todos para a casa dos pais da Rebeca. Era Thanksgiving e tudo deu errado. A comida caiu no chão, o carro quebrou. Eles não chegaram ao destino e tiveram que achar um lugar qualquer para passar a noite. Aí, no meio desse caos, eles se ajeitaram e aos poucos vai brotando uma alegria por estarem juntos. Até que eles dão risada e se divertem. É meio como Paulo descreveu, eu acho, para os filipenses, uma alegria que não dependia da situação, sabe? E aqui em casa, no final dos episódios de This Is Us, é muito frequente a gente se abraçar e rolar um momento love em família.
Muito legal.
Que bonitinha.
Né? Muito fofa. Eu achei assim, ela fez um resumo perfeito. Eu adorei. Episódio também. E eu fiquei pensando no valor da vida cotidiana. Às vezes a gente espera, e eu acho que a vida hollywoodiana, né, gera um pouco isso na gente. Talvez o que This Is Us dá uma fascinada é que não tem nada de muito. Não tem festa, não tem um grande evento, um glamour, assim. É a vida cotidiana, é a vida acontecendo, né? E eu acho que, assim, é um convite pra gente valorizar isso, sabe? É um convite pra gente, assim, a vida tá acontecendo. Tá acontecendo... Ah, Claudinha aí. Tá acontecendo agora, sabe? Eu tô aqui com os meus filhos agora. Tá um caos aqui em casa agora. É isso. É a vida de agora, sabe? Então, eu acho que a gente... É um convite para a gente olhar para a simplicidade dos pequenos momentos, porque é aí que as memórias são construídas, né? Isso que a Nath falou, as brincadeirinhas, o que vai ficar, assim, a musiquinha que minha filha cantava quando ela estava saindo do banho. São coisinhas tão pequenas, mas que ficam. Se a gente se atentar, né? Se a gente se atentar para esses pequenos sinais da vida cotidiana.
Eu acho que isso é muito bonito da série, né? Esse valor que eles dão à família, a construir essas memórias, esses laços, né? E se a gente for parar para pensar das boas memórias afetivas que a gente tem da nossa criação, da nossa infância, elas são de coisas assim que talvez os nossos pais nem lembrem, né? Às vezes Sim. Eu pergunto pra minha mãe, o que que era um negócio assim, ou um lugar que a gente ia, que eu ia com você, que você fazia tal coisa, e ela não faz a menor ideia. E eu falo, nossa, eu adorava ir lá com você, porque enquanto você fazia isso, eu fazia aquilo. E pra ela, X, sabe? Então, assim, essa tensão, né, de que algumas coisas vão passar batido e outras coisas vão marcar, esse controle a gente não tem. Uhum. Né? A gente não sabe. Às vezes o Daniel solta umas memórias que eu falo, meu Deus, por que ele lembrou disso? Não foi nada, sabe? Assim, sei lá. E a gente não tem o controle, né? Ele não lembra de coisas que a gente, às vezes, promoveu intencionalmente para serem especiais e marcantes. Mas ele lembra de coisas que passaram batido pela gente, então a gente não tem esse controle, e é isso que eu acho bonito, por isso que eu falei que toda vez que eu vejo, eu fico motivada a tentar ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, porque como eu não sei o que vai ficar marcado, eu tenho que, e a gente, né, eu vivo muito assim, eu só tenho hoje, o hoje é o que eu tenho, eu não tenho amanhã, eu não tenho meus filhos com 20 anos, eu não tenho eu com 40 anos, eu só tenho hoje. Uhum. Então eu vou tentar fazer o hoje ser muito legal, ser muito divertido, ser muito especial, né? Porque a gente não tem uma peneira do que vai e do que fica, né? Não, isso aqui eu quero que o meu filho esqueça. Foi engraçado que esses dias, conversando com a minha sogra, eu tava falando exatamente isso. Ela falou, você já parou pra pensar? Achei muito interessante essa pergunta dela. No que vai ser a pauta de uma futura sessão de terapia dos seus filhos? Né, assim, o que será que rola? Porque às vezes a gente acha que a gente tá abafando, né, assim, não, tô fazendo tudo certo, meu, é o BLW, é não sei o quê, é tudo, todas as merdinhas, é comida orgânica, não tem iPad, não sei o quê. Não, tá tudo bem, eu agacho pra falar com ele, eu não grito, eu não bato. Mas o que que fica, né, assim, qual que vai ser a pauta de aonde eu tô errando que eu nem sei que eu tô errando, né? Se a gente tivesse essa bola de cristal que dissesse pra gente, né? O que que tá fazendo mal e pudesse já atuar agora e corrigir agora, com certeza a gente faria pra melhorar, mas a gente não sabe, né? Então isso é uma angústia de criar filhos, né? Assim, não saber o que que vai e o que que fica. E a gente é a primeira geração que foi pra terapia, né? E descobriu que a culpa é toda da mãe. Não,
não
tem mais volta.
Depende aí, André.
Gente, pior que as teorias falam isso mesmo.
E aí, o que é interessante? Eu tava falando com a Andressa, eu falei, cara, a culpa é da mãe se ela protege demais e se ela é ausente demais. Porque a mãe que protege demais é ruim. Ela faz mal, Cole, estou aqui para você, eu vou te suprir, você não vai sofrer, você não vai ter que ir para terapia, porque eu vou ser maravilhosa. Faz mal, porque o mundo não vai dar mão para esse menino, para essa menina. O mundo vai falar não. E assim, se ele só ouviu, só teve acolhimento, só teve, foi suprido em tudo, né? Então, isso é muito interessante, né? Esse deixar doer, assim.
Faz parte da humanidade, né, gente? Se a gente for pensar, Deus já fez a gente com falta dele pra gente ter ele, né? Mas as faltas fazem parte da humanidade, da construção do ser. E eu acho que isso tira um peso da gente ser perfeito. Né? Tipo assim, não, eu vou dar o meu melhor, isso não exclui o fato de a gente dar o melhor, né? Então, eu vou dar o meu melhor, mas eu não vou ser perfeito. Eu não vou conseguir estar ali presente em todos os momentos dos meus filhos, né, nesse processo. E eu acho que a Rebecca, ela entra nesse ponto, ela falou, poxa, eu tava lá, vivi isso lá com eles, mas eu não fui perfeita e dei o meu melhor na hora que poderia dar. E uma outra coisa que me fez lembrar, na minha conversa com a Flávia, é aquela questão das experiências, que é o que a Flá até, vou deixar ela contar da cena da piscina, mas são as experiências, o que para cada
Nossa.
Um é diferente.
Eu né? sei cada qual é, gente. Um
isso de um jeito diferente. Vou deixar a Flávia contar esse episódio, acho que é
interessante. É porque eu acho que é uma das coisas que mais me marcou. Para quem não assistiu, é um dia na piscina, um dia num clube qualquer, em família. Só que esse dia viram 3 episódios. Um episódio contado por um filho, o outro pelo outro filho, o outro pelo outro filho. É o mesmo dia e a vivência, as dores, as alegrias, o que cada um ficou feliz, a hora que cada um fica perto do pai ou da mãe, a emoçãozinha de cada um, é completamente diferente. A única coisa que tem em comum ali é a piscina. Mais nada. Porque, assim, os sentimentos são completamente outros. E como isso é real? Como isso é real na nossa história familiar? Como isso é real? Inclusive, a Andressa falou, né? A gente cochichando antes do podcast. Como isso é real, inclusive, na nossa experiência com Deus? Como Jesus fala com a gente uma coisa, fala comigo uma coisa, fala com a Nath absolutamente outra. É o mesmo Deus revelado, mas ele está tratando outra coisa comigo, porque eu tenho outros medos, outras questões. Então, assim, isso é muito interessante, né? É como cada um experiencia, como cada um sente, né? Eu acho que é um exercício de empatia e de escuta, assim. Como é que foi isso para você, né?
Então, essa questão da empatia para mim pegou forte na quinta temporada, no final, na questão do Randall e do Kevin, né? Porque eles foram assentar os ponteiros, né? É, eu acho que todo mundo está esperando esse momento, assim, né? Todo mundo sabe que existe uma coisa mal resolvida ali entre os dois e que a relação deles não é né, o potencial que poderia ser. E aí, quando eles vão conversar no final, eu não sei se vocês chegaram a ver o episódio dessa conversa.
Sim,
pode falar, tá tudo bem.
Nossa, é um negócio meio de chão.
Não, é da quarta. É a discussão deles da quarta temporada.
Não, da quinta agora.
Ah, última agora, da semana passada, tá.
Que ele vai convidar o Randall para ser padrinho de casamento dele.
Uhum.
E aí ele fala, mas a gente tem que conversar. Ele já queria conversar antes, o Randall falou, não é a hora, você vai ser pai e tal. E aí eles levam adiante essa conversa, ficou meio que enrolando, o Randall ali evitando o confronto real. E aí o Kevin pega um avião e vai para lá e fala, não, agora a gente vai conversar. E aí nessa conversa, né, vem muito à tona a questão da empatia, assim, em alguns momentos eu me peguei pensando assim, poxa, o Kevin tá abrindo o coração, viajou, foi lá, tá querendo resolver, e o Randall durão, sabe, falando que não era igual.
Amistoso.
É, né, querendo, trazendo a pauta do racismo ali muito forte, de como ele se sentia, e a gente assim meio, caramba, Randall, alivia, né, teu irmão, cara, né, a gente tem essa tendência de falar, pô, você foi adotado, cara, o pessoal te ama, né, não, você não foi criado por uma família que, né. E ele super reticente, né? E aí a hora que ele consegue colocar em palavras e trazer exemplos de coisas que tinham acontecido no passado, em que ele sentiu que existia uma barreira de cor na forma como o irmão o via, quando o Kevin, quando caiu essa ficha, parece que caiu pra gente também, sabe? E aí doeu, mas doeu de um jeito. E aí o Kevin falou, desculpa, eu entendi tudo, me perdoa. E ele assume, ele fala, você tem razão. Por muitos momentos eu competi com você, eu tinha raiva das suas conquistas, porque eu não pensava assim, é o meu irmão que está conquistando isso. Eu pensava, é o meu irmão negro que está conquistando isso. Então, assim, um negócio totalmente indigesto de tratar, né, em família, uma coisa... difícil de lidar e de expressar, e eles conseguiram fazer isso tão bem. Então, esse negócio da empatia, de como é e como eu me sinto, né? Nada é sobre como é sempre como o outro se sente. Então, ele não conseguiu entender até que o Randall fosse claro com ele, dizendo, naquela vez você fez isso, isso, isso e tal, e começou a falar. Foi, assim, uma coisa de tirar o ar essa conversa. Inclusive, e eu imagino que a gente viva isso de outras formas, né? Não necessariamente com racismo.
Inclusive, essa questão racial é abordada de um jeito muito, muito cuidadoso e profundo.
E muito profundo, né? Muito
profundo.
Não é
uma coisa panfletária, não é um discurso elitizado, não é um discurso de raiva, não é um discurso... assim, eu acho que foi tão...
Foi muito bem construído, né?
Muito bem construído, muito interessante, assim, a questão racial, assim, o jeito que está sendo abordada no seriado.
Eu sou apaixonada pelo Randall, gente. Apaixonada. Pra mim, ele é o personagem favorito. Eu queria aquele negão pra mim.
O Randall,
ele
né?
É fantástico. Eu não sei, eu tenho um negócio, aquele núcleo ali. Eu amo quando aparecem eles. Eu acho o casamento dele assim, maravilhoso.
Eu sou obcecada por ele e pela Beth. Eu acho que a relação deles é uma
é
relação
maravilhosa, né?
E como que a Beth... mais a relação do Randall da Beth do que da do Jack da Beth. Eu acho
que é mais real, né? Mais humano, assim.
Ela é toda forte, bem decidida, bem resolvida. Pronto, falei. Aqui não.
É.
Só que perto da mãe dela, ela vira um coelhinho assustado.
É.
Né? Olha a figura da mãe de novo e as questões, né? Então...
Vocês assistiram o episódio que ela confessa pra mãe, que a mãe fala?
Sim.
Ela quer que a mãe dela vá embora da casa dela e tal. Gente, aquela conversa ali foi... Ai, meu Deus!
Excelente!
É que mãe que não tá querendo projetar no filho alguma coisa que...
Sim.
Né? Eu quero que você seja isso. Não quero que você seja o que você quer ser. Eu quero que você seja o que eu quero que você seja.
Pois é.
Isso é muito forte, né, gente? Outra coisa que eu acho incrível, e aí pegando um pouco do Randall e do Kevin, que a gente tava falando, essa busca pela identidade, pelas origens, né? Então, os dois, eles fazem essa corrida, né? Essa corrida de... O Randall bem logo no começo, né? Então, a gente já sabe que o William vai aparecer ali, né? Que também é fantástico. Eu acho que a história do William chegar foi extraordinária. Uma coisa também, que lá pra frente, ele e a filha, que agora eu não lembro o nome da filha dele mais velha, eles vivenciam a mesma coisa, e aí a Beth fala assim, olha, o William também passava por isso. Então, quando a gente busca as nossas origens, a gente passa a conhecer coisas sobre nós, né? É. E o Kevin é a mesma coisa, ele vai atrás de conhecer o tio, de ter a história do pai, por que o pai nunca contou, de onde meu pai veio, o que que tem, faz parte disso, né? E eu vejo isso muito quando a gente participa, quando a gente aceita Cristo, a gente faz parte da família de Cristo e a gente vai buscar as nossas origens nele também, além das nossas origens humanas, né?
Uhum.
Então, isso é uma coisa que o seriado traz, que é essa busca de identidade, essa origem que eles têm, que é muito forte, né?
Eu acho que o senso de comunidade, para além da questão familiar, a Claudinha falou isso, eu achei muito interessante. Cada um ali tem suas lutas, né? A Kate tem a luta com a compulsão alimentar, tem a questão do alcoolismo, enfim, mas assim, o quanto que se repete o Randall com a questão da adoção racial. E o quanto que eles buscam, é mais do que, mas isso é normal na cultura americana, lá tem muito grupo de apoio mesmo, é normal para eles. E eu fiquei assim, gente, que interessante, sabe? A gente é curado, a gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de lugares de desabafo, a gente precisa de lugares onde a gente possa se descobrir, ouvir o outro, contar nossos podres. Então, assim, esse lugar dos grupos de apoio, e não tem como não fazer um link com a vida em comunidade, né, com a vida em igreja, é muito interessante, porque, assim, quase todos, assim, o Kevin, a Kate, o Randall,
três,
o Dan,
né?
Todos passam pelo grupo de apoio, né, então é muito interessante isso.
É verdade.
Uma comunidade é um lugar de cura, né, de acolhimento.
Isso é bíblico, né, gente? A gente confessar os nossos pecados, a gente é curado. Olha que profundo que é isso, né?
É verdade.
Então, precisa da outra pessoa para que as coisas aconteçam na sua vida, né? A gente precisa desse lugar.
Exatamente. Isso é muito bonito mesmo, né? E como a história se repete, né? Então, teve a adoção na família, e aí o Randall adota, e aí a Kate adota, né? E aí o Kevin tem gêmeos. Então é muito interessante ver o ciclo da vida se repetindo, né? E obviamente, né, o Kevin tem gêmeos é puramente para fazer uma alusão à própria história, mas é uma forma também de materializar isso, né? De como que a gente vai reproduzir de alguma forma aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente viveu, né?
Exato. Gente, isso é muito forte, a gente reproduz mesmo. De repente a gente se pega e fala assim, nossa, eu tô fazendo exatamente o que a minha mãe fazia, ou nossa, meu pai fazia isso, falava isso, eu tô fazendo. A gente tem essa reprodução, porque a gente só dá aquilo que a gente um dia teve, né? Não tem como a gente surgir uma situação nova da nossa vida e a gente poder doar isso, né?
Então, exato.
E acho que por isso que precisa ser um processo consciente, né? Tem um filme antigo, é muito bom, História de Nós Dois, do Bruce Willis e da Michelle Pfeiffer. Que aí eles são casados, eles estão tendo uma DR na cama. E aí senta na beira da cama os pais dela e os pais dele. E aí ela começa a falar, você. E ele, e você então. E aí o pai dela e a mãe dele, e aí não sei o que começa. Porque é isso. A gente casa e a gente leva os nossos pais para sentarem na beira da nossa cama, para dar pitaco na nossa vida. A gente precisa escolher. É muito interessante isso. E eu acho que fica esse exemplo. Assim, isso vai acontecer. Então, que seja um processo consciente de maturidade. É. Né, de responsabilidade, mas de leveza também, né, não precisa ser tudo uma DR, tudo sofrido, tudo chorado. Eu acho que dá para assim, putz, poder rir, eu tô aprendendo um pouquinho a rir de mim mesma, pegar mais leve, sabe? É. Eu acho que pra gente ir caminhando pro final, que não é o final, mas é, isso daria um monte de episódios, né, mas pra gente ir caminhando aí para uma... Para um respiro de conclusão, essa coisa do presente, passado e futuro. Como que isso pega para vocês? Como que é isso na história de vocês olhar para o seriado? A gente já falou um pouquinho das memórias, das expectativas, a Nath fez um resumo perfeito no hoje. Como que você vê isso, Andressa? O presente, passado e futuro no seriado, essa estrutura perfeita de roteiro, né? E que é uma característica do diretor, eu entendi que tem um filme dele que ele trabalha assim, vai e volta também várias vezes. Mas como que é isso pra você? Como que você vê isso?
Gente, eu queria ter isso da minha vida. Eu queria poder voltar e entender várias coisas. E ir pro futuro também e perceber. Mas, bom, a gente não tem isso, né? Então, pra mim, essa questão do presente, passado e futuro é muito terapêutico de você voltar às coisas que você vivenciou, entender aquilo, entender o que você sentiu, entender como aquilo te impactou de certa forma. Então, olhar para o passado, para mim, me remete a isso. Aí eu entender o que eu passei como história, para que hoje eu possa minimizar esses impactos ou aumentar esses impactos, né? No sentido assim... Ah, aconteceu alguma coisa difícil na minha vida, vivenciei uma coisa que causou vários sentimentos, tá, mas como a Andressa de hoje pode lidar com isso, né? O que, que eu consigo lidar com esse processo? E aí o futuro é aquele um pouco da ansiedade, né? A gente fala, meu Deus, né? Como que vai ser no futuro? Como que vão ser as coisas? Mas o hoje é que me constrói para o futuro, né? Então vocês falando, vocês têm experiência... com filhos e tal, e eu não tenho filhos, e aí eu peguei fazendo algumas coisas com a minha cachorrinha, brigando com ela às vezes para ela fazer um negócio, ela nem precisava brigar com ela. E eu falei, meu Deus, a Andressa do futuro tem que melhorar hoje para que no futuro ela não faça isso, para que as coisas no futuro isso não aconteça, né? Então, olhar para o hoje e ver essa vivência do que está acontecendo e do que dá para ser melhor, eu acho que isso vai ter um futuro bem mais tranquilo, bem mais leve. Então, acho que esse processo de viver o hoje é o mais importante, gente, porque o passado a gente não controla, a gente não muda, o futuro a gente também não controla, né? Não tem como a gente prever o que realmente vai acontecer, a gente faz milhões de planos e a gente não sabe, mas o hoje a gente consegue ser uma pessoa melhor, se adequar nos nossos relacionamentos, construir uma questão diferente para que o futuro a gente consiga. Então, eu realmente queria essa história da minha vida, não tem, né? Infelizmente, nem com as fotos, mas a gente pode ir fazendo isso na terapia, na conversa com os amigos, na conversa em família. Eu acho que a conversa em família é de você descobrir sobre a sua família, né? Mãe, por que eu disse? Nossa, por que daquilo? Faz parte dessa construção de identidade, né?
Para mim fica isso também, de visitar o passado mais bondade, sabe? Não é fazer um mundo de Poliana, mas é visitar o passado assim, poxa, o que isso diz sobre mim hoje e quais escolhas eu posso fazer hoje? Eu fiquei com muita vontade, eu acho que o seriado provocou isso em mim, de alguma maneira, de querer saber mais sobre a minha infância, mais sobre os meus pais... E eu acho que isso é muito interessante, até para a gente viver hoje com mais vida inteira, sabe? Com mais inteireza.
Exatamente. É isso mesmo. E eu fiquei com muita vontade de voltar para terapia também. É, parece que mexe tanto com coisas tão profundas, né? Que eu, assim, nossa, cada teve uns finais que eu falava, vou amanhã voltar para terapia. Acabou que eu não consegui voltar até agora. Mas, enfim, despertou essa necessidade, assim, de não só olhar, mas entender também quais são os impactos, né? Por que determinadas atitudes vêm, pensamentos vêm. Eu acho que isso é uma busca que a gente não deveria parar nunca, né, na nossa vida. Assim. A gente é a geração que descobriu a terapia e eu espero que as próximas continuem seguindo em frente, né, porque é um negócio totalmente necessário para a gente conseguir lidar. E a gente está criando filhos, né, Flá, no meio dessa pandemia, crianças que vão ter, eu acho que muita memória de muita coisa em família, né, assim, a gente parou por um ano e meio com as nossas atividades, né, fora, e era muita festinha, era muito encontro, final de semana com amigos, sempre com muita gente, de repente a gente se fechou no nosso núcleo familiar, e a gente está um ano e meio aqui construindo coisas, né, que ninguém está vendo, compartilhando com poucas pessoas, mas que vão ter um poder muito grande, né, lá na frente, quando tudo virar uma história do passado, né, poxa, eu fui uma criança que viveu a pandemia e tal, e eu acho isso tudo muito, muito especial, assim, de pensar, né, ainda que eu sempre pense isso, né, que eu não tenho, isso é uma coisa que eu fico, ocupa bastante o meu pensamento, né, o fato da gente não ter o amanhã, não ter o controle, mas eu sempre eu penso no futuro, eu penso dessa forma, assim, as crianças olhando para trás e tendo essa bondade no olhar, né, de saber onde a gente errou, quais eram os defeitos, mas tendo a certeza de que a gente estava tentando acertar, de que, né, aquela velha clichê, mas é muito verdade, né, se eu errei foi por amor. Eu acho que toda mãe pode usar isso, né, porque não, assim... É. Não dá muito para pensar numa mãe errando de propósito, né? Assim, nesse sentido.
Eu acho que o que pensar, e aí precisa ser uma coisa consciente, diária, tipo tomar água mesmo, sabe? A gente tá sendo família, a gente é família com Jesus. Jesus é nosso this is us, ele faz parte desse us, ele faz parte desse nós, né? Porque se tiver só a gente vai fazer M.
Vocês, enquanto mãe, em algum momento vocês se viram como Jack? Difícil essa pergunta, hein?
Difícil.
Bom, né?
Mãe.
Ah, sobrou pra mim, Flávia, cadê você?
Pra você.
Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que essa vontade louca de fazer tudo ser muito especial e marcante, às vezes pega a gente, sim, né? Que é um pouco diferente da perfeição, né? Eu acho que é só uma questão de personalidade mesmo, né? De querer aproveitar, de tá intencionalmente ali naquilo que a gente tá fazendo. Eu tenho um pouco isso, sim. De, sabe, vamos aproveitar hoje, eu sou a empolgadinha da estrela, assim. Bom, a gente vai pra vinheta e a Flávia responde no comentário. Beijo, gente.
Beijo, gente, foi muito bom estar aqui.